melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Conclui uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Oi, oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos, apresentadora do Panorama CBN, o podcast que traz as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora. E você vai saber no episódio de hoje que o ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a investigar suposto tráfico de influências de Lulinha e o presidente Lula se manifestou sobre as acusações contra o filho. No noticiário internacional, destaque para o acordo para o desarmamento do Hamas e para o caso da entrada em massa de imigrantes do Marrocos em Ceuta, na Espanha. Esses e outros assuntos do dia estão no Panorama CBN da manhã. Baixe o podcast na sua plataforma de áudio favorita e ouça em qualquer lugar o que de mais importante acontece. Eu te espero. Até lá!
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente dessa semana, falamos da transformação da educação na era da inteligência artificial. Como ensinar crianças e adolescentes a usar a tecnologia sem perder o senso crítico? Nossas convidadas são a professora Débora Garofalo e Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta.
O que a gente tem vivido na educação é que os nossos estudantes têm muito acesso, mas ainda estão longe de ser curadores de informações.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Eleven Labs, a inteligência artificial que fala onde você precisar. Claro Empresas, impulsione sua empresa para o próximo novo.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O CFM chama a atenção para um problema que prejudica muitas pessoas no Brasil. Imagine que você precisa fazer uma perícia e o auditor recebe bônus por perícia negada. Operadoras de planos de saúde estão substituindo o médico auditor por robôs ou por profissionais sem formação em medicina para decidir sobre a sua perícia. Essas interferências externas barram o tratamento que o seu médico indicou e podem causar danos irreversíveis. Por isso, o CFM editou a Resolução 2448, que reafirma que a auditoria é um ato médico e proíbe qualquer incentivo financeiro para quem nega procedimentos. O Conselho Federal de Medicina segue lutando para que a tecnologia seja uma aliada, mas que a decisão final seja sempre de um médico, com ética e foco na sua vida.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Agora em Brasília, 8 horas e 56 minutos. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E a gente fala agora do CBN Brasília, com Bruno Melo no estúdio. Bruno, bom dia.
Bom dia, Mariana, bom dia, ouvintes.
E aí, Bruno, o que você destaca para hoje?
Rapidinho, hoje a gente vai traçar um panorama das convenções partidárias que serão realizadas a partir de hoje, no final de semana, invadindo ali o início da semana que vem, que vão definir o quadro, né, das eleições de 2026 aqui no Distrito Federal. Apesar do prazo para as convenções limites, né, ser até o dia 5 de agosto, ainda há muitas indefinições, principalmente para os cargos de vice, né, nas chapas que vão disputar o governo do Distrito Federal. A gente vai falar sobre isso, falar o que está em jogo e o que está se configurando para a eleição neste ano aqui no DF. Então vai ser nosso papo no tema do dia e está todo mundo convidado a acompanhar conosco.
CBN Brasília começa a partir das 10 da manhã. Até lá!
CBN Brasília.
Oito e cinquenta e oito.
Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
Que o árbitro apita pela última vez. Termina o jogo na Neoquímica Arena.
Corinthians 0, Atlético Paranaense 0.
Também 0. E o Grêmio vai ser eliminado na arena para o Bolívar, que na sua história está ganhando apenas pela segunda vez no Brasil.
Torcida canta Renato agora.
E o Grêmio perde na Bolívia, perde na altitude, ou como diria o poeta, na baixitude também. Perde pro Bolívar lá e aqui. E está sendo eliminado de novo na arena. Foram duas eliminações, o Bertoncello destacou no ano passado. Para a CSA e a Aliança Lima na
divisão do campeonato.
Me parece que é a primeira vez. Não tem
importância nenhuma.
Claro que tem,
de forma tão enfática assim, o nome de Renato Porta.
Bom dia, PVC.
Bom dia, Milton. Cássia. Cássia Godoy, bom dia.
Bom dia.
Eu estava ouvindo agora há pouco no noticiário local, quando o Leonardo Dai entrou. E aí, tu percebe daí? Como é que o sotaque muda?
Muda.
Porque quando vai ficando mais nervoso, isso, vai ficando mais incomodado com as coisas, o sotaque vai mudando
tudo. Tu já viste o Filipão bravo?
É, Filipão eu já vi algumas vezes.
Pois é, exato.
Então o Filipão uma vez virou pra mim e falou assim: se o Palmeiras ganhar, tu vai pra Tóquio, você perde, você vai para Satuba. Falou mesmo.
Pois é.
97 ele mandou essa.
Ontem eu fiquei com o sotaque que nem o do Filipão.
Eu vi agora.
Quando aquele vexame.
Vai que vexame isso. Perder pro Bolívar assim também não dá. É. O meu sotaque é muito pior que o seu é muito mais bonito. Fala bravo, meu Deus.
Deixa assim, vai. Deixa assim. Vamos lá. Corinthians, Grêmio, enfim.
Vamos por partes. A primeira, sim, foi uma terrível atuação do Grêmio. O Luiz Castro falou muito sobre ter finalizado 31 vezes, ter tentado 35 cruzamentos, ter tido 65% de posse de bola, mas o time estava angustiado, o time estava nervoso. Não foi um jogo com tabela, com infiltração, foi um jogo que teve pressão, podia ter virado o jogo, podia, mas não virou porque não estava bem, não estava tranquilo. Né? O ambiente não está bom. A pergunta central é por que o Luiz Castro continua? É porque o Rodrigo Román tenta fazer com o Luiz Castro o que o Fábio Koffi fez com o Filipão em 93, 94, para pegar um time que revelasse jogadores jovens, que mudasse a estrutura, a forma de trabalhar e fizesse um clube que estava endividado voltar a ser forte. É o que o Rodrigo Román, presidente, está tentando fazer com o Luiz Castro. Até entendo quando o Luiz Castro... Eu achei a entrevista coletiva do Luiz Castro muito digna. O Luiz Castro é uma pessoa muito, muito digna. E ele falou com muito... Não fugiu de nenhuma pergunta, mas o time não está bem. O time está em 17º lugar no Campeonato Brasileiro e está eliminado pelo Bolívar. O Bolívar eliminou o Atlético Paranaense nas oitavas de final nos pênaltis. Tinha vencido só um jogo dentro do Brasil.
Acho que tivemos problema quando ele foi dizer que o Grêmio ia cair na segunda divisão. Caiu a ligação. Volta você aqui. É, cortou.
Tô aqui.
Eu sei que você está aqui, nós estamos no ar. É. E você estava falando aí, só fechando essa fala do Grêmio.
É, eu acho que o time não está bem e vai estar tentando reagir com um projeto de médio e longo prazo, que é o que justifica o Luiz Castro permanecer no cargo e aparentemente vai permanecer.
Uhum. E PVC, rapidinho aqui para a gente encerrar, eu vi outro grito ontem na Arena do Grêmio.
Parabéns, saúde, felicidade, meu aniversário.
Estou sabendo que amanhã é seu aniversário, então estou passando aqui para te dar um abraço. Desejar tudo de bom para você, aproveita bastante esse dia aí, continua defendendo e muito bem o nosso Grêmio, tá bom? Saúde mais uma vez, paz, um grande abraço, parabéns.
Primeiro de agosto.
O que faz de agosto, Paulo Júnior aniversário não faz de Milton Jung.
É. É, o que significa que Milton Jung tinha 19 aninhos quando o Grêmio ganhou a primeira Libertadores em 1983. Estava ali próximo a comemorar seu aniversário.
Exatamente isso. Foi o grande presente de aniversário que eu recebi. Olha o presente que eu recebi hoje. Bom, menos mal, foi os parabéns do Renato, que seja. Que esteja bem.
Só para ressaltar, o Corinthians empatou 0x0, o Cruzeiro ganhou 1x0, foi para sétimo lugar, e a rodada do final de semana não tem Brasileirão, né? Tem 8 jogos de Copa do Brasil, 8ª de final. Não gosto muito dessa decisão da CBF, mas será assim no sábado, no domingo e na segunda-feira com Copa do Brasil.
É porque assim a sofrência é mais rápida, acaba logo. Valeu, meu amigo, um abraço, obrigado.
Até segunda, bom fim de semana.
Obrigado. Até mais.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O indicador de incerteza econômica apurado pela Fundação Getúlio Vargas caiu 1,9 ponto em julho e fechou o mês em 109,4 pontos. De acordo com a FGV, o resultado voltou a recuar depois de subir em junho, porque as expectativas de curto prazo em torno da inflação melhoraram. O movimento está alinhado com a queda dos preços, em especial dos alimentos, apurada pelo IBGE. O presidente Lula afirmou que Lulinha terá de provar a inocência ou pagará como qualquer cidadão se for culpado das acusações de tráfico de influência e corrupção. Ele deu a declaração após o ministro do STF, André Mendonça, autorizar a abertura de um novo inquérito policial contra Fábio Luiz Lula da Silva, a pedido da Polícia Federal. A corporação vai investigar se o filho do presidente tentou abrir portas do Ministério da Saúde ou do Gabinete da Presidência da República para o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado como um dos principais operadores de um esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões pagas pelo órgão. Segundo a investigação, o objetivo do grupo era viabilizar a distribuição de medicamentos à base de cannabis medicinal na rede do Sistema Único de Saúde. O contrato, no entanto, não foi fechado. No horário de Brasília, 9h05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado na manhã desta sexta-feira, 31 de julho de 2026. Vamos a Brasília, informações suas. Felipe Igreja.
Milton, a Polícia Federal apresentou detalhes da relação de proximidade entre o senador Jacques Wagner, ex-líder do governo no Senado, e executivos ligados ao Banco Master. O material consta da investigação que levou à ação de busca e apreensão contra o senador em junho deste ano em uma das fases da Operação Compliance Zero, que apura as fraudes financeiras ligadas ao Banco Master de Daniel Vorcaro. Segundo a PF, Wagner e a família mantinham uma relação de confiança e amizade com Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master, tanto que a corporação identificou 74 chamadas de áudio entre o senador e o executivo entre 2023 e 2025. Além disso, a PF encontrou uma mensagem da mulher de Jacques Wagner a Augusto Lima depois de uma viagem à Ilha da Paixão ligada ao Master, na Bahia. Na mensagem, Fátima Jacques, segundo a PF, agradece a recepção e escreve, abre aspas, a gente ama vocês. No que o sócio de Vorcaro responde, abre aspas, amamos vocês, beijo no coração, fecha aspas. Segundo a PF, em diversas passagens, notadamente nas conversas mantidas entre Augusto Lima e a esposa de Jacques Wagner, é possível identificar reiteradas manifestações de afeto e que tais trocas permitem inferir a existência de uma relação de proximidade e amizade entre as famílias. Há ainda mensagens localizadas no celular de Daniel Vorcaro em que o dono do Master pede discrição em um voo possivelmente utilizado para o transporte do senador Jacques Wagner. Segundo a PF, isso demonstra uma preocupação evidente em reduzir a exposição da aeronave e da movimentação dos passageiros, sugerindo a adoção de medidas voltadas à realização de um transporte da forma mais discreta possível. Os documentos mostram ainda que as tratativas para compra de um apartamento de luxo para o senador Jacques Wagner prosseguiram mesmo após a deflagração da Operação Compliance Zero, que resultou na primeira prisão de Daniel Vorcaro ainda em novembro de 2025. Mesmo depois dessa prisão, as negociações, segundo a PF, continuaram e indicam a repetição da mesma estratégia utilizada para esconder imóveis de alto padrão que foram comprados para o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, também preso na Operação Compliance Zero. Os documentos foram tornados públicos ontem pelo ministro André Mendonça. Ele é o relator do caso e autorizou que a Polícia Federal tivesse acesso a esses dados dos celulares do senador Jacques Wagner e do ex-sócio do Master, Augusto Lima. Ao autorizar a apuração desse caso, André Mendonça destacou, inclusive, um risco de vazamento dessas investigações, destacando que no mesmo dia em que a Polícia Federal apresentou esses pedidos de busca e apreensão e de monitoramento dos celulares, o próprio relator Mendonça recebeu um pedido de audiência de um dos alvos lá no Supremo Tribunal Federal. A defesa do senador Jacques Wagner ainda não se manifestou sobre essas informações. Milton.
Muito obrigado, Felipe Igreja.
Agora nós temos a informação chegando da Rádio França Internacional a respeito da crise migratória na Europa. Nesta semana nós tivemos a chegada de milhares de imigrantes marroquinos a uma cidade espanhola. Quem está acompanhando essa história é a Márcia Bechara. Márcia, bom dia.
Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Milhares de jovens marroquinos voltaram a se concentrar nesta sexta-feira nas proximidades da fronteira com o enclave espanhol de Ceuta, reacendendo então essa crise migratória, provocando tensão entre países europeus. A polícia marroquina anunciou agora há pouco a prisão de pelo menos 30 deles no norte do país, na fronteira com o enclave. A estimativa agora é de que quase 60 mil migrantes tenham atravessado a fronteira entre o Marrocos e o enclave espanhol nos últimos dias, um volume que equivale a aproximadamente, Cássia, 70% da população local. Para gerenciar esse fluxo migratório, a Espanha enviou reforços militares a Ceuta. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez vai estar em visita nesta sexta-feira ao local, acompanhado do ministro do interior. Os dois vão se reunir com as forças de segurança e com as autoridades locais. A Espanha também anunciou que fechou a fronteira de Beni Inzar entre o país e o Marrocos, situado em Melilla, um outro enclave espanhol, a cerca de 400 quilômetros de Ceuta, também utilizado como porta de entrada por migrantes que tentam chegar ao continente europeu de forma irregular. Entre 300 e 400 migrantes entraram, então, em Melilla, segundo informações da prefeitura da cidade, divulgadas pelo El País. O balanço de mortos, Cássio, subiu agora para 34, principalmente jovens e adolescentes, na tentativa de chegar à Espanha, atravessando a nado a fronteira do Tarajal, entre o Marrocos e Ceuta. As declarações são de Juan Vivas, presidente do governo local do enclave de Ceuta. E o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, explicou nessa sexta-feira que a atual crise migratória que está acontecendo em Ceuta está relacionada a uma interpretação distorcida feita por redes de tráfico de pessoas sobre uma recente decisão da justiça espanhola. Segundo Sánchez, as autoridades marroquinas e espanholas identificaram que organizações criminosas passaram a divulgar a informação de que migrantes que chegam ao território espanhol por via marítima não poderiam mais ser devolvidos à fronteira. O entendimento decorre de uma decisão da Suprema Corte da Espanha que estabelece limites para a recondução imediata de pessoas que entram no país pelo mar. De acordo com o Premier espanhol, essa interpretação, Cássia, se espalhou rapidamente nas últimas horas, incentivando novas tentativas de migração irregular. A crise migratória já provoca repercussões em outros países da União Europeia. A França anunciou o aumento dos controles na fronteira e o governo da Itália defendeu o fechamento do espaço Schengen para a Espanha. A proposta foi imediatamente rejeitada por Madrid, que classificou a iniciativa como demagógica. Eu volto com vocês aí no estúdio, Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Márcia Bechara.
9h14. Nós estamos aí nos aproximando rapidamente de mais uma eleição e um dado que é preocupante. A juventude brasileira está cada vez mais distante dos partidos políticos. São dados do TSE, levantados por um cientista político da UNB. Os números revelam uma perda de quase 1,5 milhão de jovens filiados desde 2010. Além disso, a participação de menores de 18 anos também vai recuar nas eleições de 2026.
Em 16 anos, os partidos políticos brasileiros perderam quase 1,5 milhão de jovens filiados, uma queda de 54% entre 2010 e 2026. É o que mostra um levantamento do cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília, feito a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral. O esvaziamento não é exclusivo dos jovens. O Brasil terminou 2025 com pouco mais de 16 milhões de filiados a partidos políticos, queda ante 16 milhões e 300 mil em 2024. Parte da queda tem explicação administrativa. Em setembro de 2025, uma revisão da Justiça Eleitoral excluiu 122 mil registros irregulares, entre cadastros antigos, dados inconsistentes e pessoas já mortas que ainda constavam como filiadas. Mas o esvaziamento da participação dos jovens parece ter raízes mais profundas, como explica o pesquisador.
Enquanto a sociedade mudou, boa parte das legendas permaneceu presa a um modelo organizacional burocrático pouco atrativo para uma geração acostumada à velocidade, à interação permanente e à produção descentralizada também de conteúdo, né? Em muitos casos, os partidos funcionam como verdadeiros cartórios políticos.
Para ele, o perfil dos jovens mudou. Antes, as principais pautas giravam em torno de acesso. Agora, as discussões dos jovens prezam mais por autonomia. É o caso da estudante Bruna Nascimento, que atua politicamente, mas não quer se filiar.
Eu quero ainda estar aberta a outras maneiras de agir no mundo, poder fazer criticamente essa ligação, para além de abraçar totalmente a forma partido e falar que o partido agora é o que eu sou. Porque eu acho que tem uma tendência, né? Quando você entra num partido, você acaba sendo tomado completamente por aquilo. E eu não gostaria, eu gosto de ter uma atuação política mais polifônica.
Nem todas as legendas perderam espaço entre a juventude. Entre 2022 e 2026, o PL angariou mais de 20 mil novos filiados jovens, impulsionados por lideranças como Jair Bolsonaro e Nicolas Ferreira. O Novo ganhou mais de 10 mil filiações desse público. A esquerda, PSOL e Rede, também tiveram saldo positivo, mais de 3 mil novos filiados cada. Enquanto isso, legendas tradicionais amargaram perdas expressivas. O PSDB perdeu quase 50 mil jovens, o PDT e o MDB quase 36 mil cada, e o PT mais de 45 mil. Guilherme Farpa, estudante filiado à UP, representa parte dessa juventude que ainda busca partido, mas rejeita os tradicionais.
Os partidos precisam parar de
se alinhar com toda essa galera que a gente já sabe que não está nem aí para o nosso povo, que já enganaram os nossos pais, que já enganaram os nossos avós. E não tem como confiar. Também aquela coisa burocrática, acho que isso é uma das coisas mais importantes assim, para mim. Não precisa estar as pessoas engravatadas dentro de um palácio ou de uma reunião num prédio espelhado, discutindo política como se política não fosse algo acessível para o povo.
O esvaziamento partidário também se reflete nas urnas. Segundo o TSE, a participação de eleitores de até 18 anos deve cair nas eleições de 2026 em relação a 2022. Com a colaboração de Nadédia Calado e Beatriz Lacorte, de São Paulo, Lucas Soares.
Esse último dado que a reportagem nos trouxe aqui, talvez a gente pudesse destacar, porque mais importante do que estar filiado é ter uma participação política, que pode ser feita nas mais diversas instâncias, inclusive na eleição, quando você escolhe o seu representante. Diminuir a participação numa eleição, aí sim é você diminuir a voz dos mais jovens diante do que está acontecendo no país. Isso é de se lamentar. 9:18.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Oh, gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. Ele está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Nove horas e 20 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal, trazendo aqui algumas informações sobre o trânsito, né? A gente observa nesse momento que há lentidão no trânsito ali na Epiaçu. A Epiaçu no trecho que vai do viaduto da Candangolândia até mais à frente, viaduto que dá acesso à EPIG. Nesse trecho a velocidade média está abaixo de 20 km por hora, não chega a ficar totalmente parado, mas o motorista vai precisar de paciência nesse local. Para quem está saindo de Ceilândia e Taguatinga, sentido o plano piloto, nesse momento a gente tem na 070 ainda um pouco de lentidão a partir do cemitério Campo da Esperança, lá em Taguatinga, até mais ou menos ali a entrada para QNG, QNG 37, por ali o trânsito ainda continua lento, velocidade de apenas 16 km por hora, mas a boa notícia para esse motorista lá da 070 é que entrando na estrutural, o motorista vai conseguir desenvolver a velocidade da via na maior parte do trecho, só reduzindo um pouquinho na altura ali da cidade estrutural. Mas neste momento, estrutural, pista sul no sentido plano piloto como uma boa opção para quem vem aqui para a área central de Brasília. A gente também observa que a EPTG tem trânsito fluindo relativamente bem, com alguns pontos de um pouco mais de lentidão, como, por exemplo, a altura da residência oficial do governador, em que a velocidade cai para cerca de 37 km por hora, e mais à frente, ali na altura da superquadra, antes do Guará, em que a gente tem também a velocidade caindo para a média de 48 km por hora. Então, não dá nem para dizer que para o horário o trânsito está muito ruim na EPTG. Pelo contrário, a não ser por essas duas faixas aí de lentidão, no restante da via, trânsito fluindo bem também para os motoristas que vão andar ali pela EPTG. Para quem está saindo agora do Jardim Botânico, condomínios da região, ou vendo Mangueiral e São Sebastião, sentido Ponte JK, trânsito fluindo bem. E a passagem pela Ponte JK na velocidade da via também, uma boa notícia para quem está deixando para vir agora para o plano piloto, pode acessar a Ponte JK sem grandes transtornos, uma boa notícia mesmo para quem vem ali daquela região. E da parte norte da cidade também, trânsito fluindo muito bem na velocidade da via, sem transtornos para os motoristas. A Seda Mariana registrou aqui a liberação das alças superiores ali daquele viaduto do Eixão Norte, né, que passava por obras intermináveis, mas agora está sendo liberado. E a gente já quer saber a opinião do ouvinte, se já deu um alívio por aí no trânsito, como é que você está passando finalmente por essa pista. De fato, com a liberação deve melhorar bastante, né? Já tinha liberado a parte de baixo, agora com a liberação da parte de cima, situação, a vida do motorista que passa pela Asa Norte vai ser bem mais tranquila.
Jornal da CBN.
Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. Luiz Fernando Corrêa em Saúde em Foco. Antes vamos para o Rio de Janeiro. Temos outras informações da Ana Luísa Barreto, que está acompanhando um segundo dia de problemas desde que aconteceu aquele vendaval no Rio. Conta pra gente, Ana Luísa, o que é que você encontrou no seu caminho?
Oi, Milton. Encontrei ainda muitos moradores sem luz, galhos espalhados por todas as ruas, também fios arriados, especialmente na Grande Tijuca, parte da Zona Norte do Rio, um dos bairros mais afetados por esse vendaval. E cerca aí de 40 horas, né, depois que a gente teve esse vendaval na quarta-feira, são 130 mil imóveis ainda sem luz, parte da capital e da Baixada Fluminense contabilizando os prejuízos. Ontem, por causa dessa situação, moradores de diferentes pontos da região metropolitana fizeram protestos na Taquara, na Zona Oeste, também em Duque de Caxias, na Baixada. Eu estou aqui na Grande Tijuca, na rua Tobias Moscoso, e posso dizer que foi um dos piores cenários que a gente encontrou durante essa cobertura da ventania. Parte dos moradores continua sem luz depois que uma árvore caiu em cima do muro de um prédio. Por muito pouco, essa árvore não atingiu ali os apartamentos e também as varandas. Conversei com a Marise Souza. Ela mora justamente no apartamento que fica em frente à árvore. Ela está com um carro preso na garagem desde quarta-feira e sem luz durante todo esse período, sem conseguir sair de casa.
A árvore cedeu os galhos ali, porque aqui eles fazem uma poda que não serve para nada. Então, ela começou a estalar e caiu lá no meio da rua, e caiu dentro da garagem. Quebrou o muro, ainda caiu um monte de telhas, coisa de ar-condicionado, quer dizer, quebrou tudo. E o meu carro está lá no fundo da garagem.
O Sebastião Costa, ele é morador da casa em frente, né, a esse prédio, relembrou também os momentos de pânico em meio à ventania, quando ele teve que segurar o próprio telhado e viu o exato momento da queda.
Para segurar meu telhado, eu tive que pegar uma enxada, travar ela no telhado, por um tipo 30 minutos segurando o telhado, entendeu? E quando eu olhei para trás, voou um galho aqui da minha calçada para o prédio ao lado, chegou até a quebrar um muro aqui do lado. Foi um terror. Aí eu nunca vi uma coisa igual. 70 anos de vida.
A gente lembra que ao todo 3 pessoas morreram após esses ventos fortes. Ontem o corpo do pescador Celso Costa Júnior foi encontrado na Costa Verde depois do naufrágio da embarcação. Outras 2 mortes aconteceram no bairro de Santa Teresa, na região central da capital, onde a queda de um muro matou o ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, e o amigo dele, Vandré Cordeiro. O Corpo de Bombeiros já atendeu quase 800 ocorrências desde quarta-feira, e o governo estadual montou um gabinete de crise na sala de situação do Comitê de Enfrentamento ao El Niño, mas ainda muitos moradores contabilizando os prejuízos, sem luz e tendo que fazer toda uma limpeza das ruas 40 horas depois desse vendaval que atingiu aqui o Rio de Janeiro. Milton e Cássio.
Muito obrigado pelas informações do Rio de Janeiro, agora que são 9h27.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
O noticiário tem destacado a morte de uma mulher que teve seu intestino perfurado durante a colonoscopia. Isso aconteceu num hospital municipal em São Paulo. É um tema importante aí de a gente conversar com os nossos ouvintes.
É sim, Milton. A gente não pode discutir o caso em si, até porque não temos os dados para isso, né? Agora, vamos lembrar que a colonoscopia é o exame que mais reduz a mortalidade por câncer de intestino. Mas, como todo procedimento, ele tem um risco embutido. E aqui a gente vai tentar mostrar o tamanho desse risco para que uma ocorrência trágica dessas não sirva para distorcer essa imagem. E realmente a perfuração do intestino é a complicação mais temida do exame. A última revisão que a gente tem, uma revisão sistemática publicada no American Journal of Gastroenterology, que reuniu 82 estudos de 24 países, que somavam 38 milhões e meio de colonoscopias. O resultado é 5 perfurações a cada 10 mil exames, ou seja, 0,05%. Uma, para simplificar, uma em cada 2 mil colonoscopias. A morte relacionada ao exame é extremamente mais rara, são menos de 2 casos em cada 100 mil exames feitos. Algumas coisas importantes para a gente entender. Existem colonoscopias diagnósticas, como essa de fazer o exame para, enfim, fazer um rastreamento precoce de lesões pré-cancerígenas ou até mesmo de tumores no intestino. E existe a colonoscopia terapêutica, ou seja, quando você já tem um diagnóstico, ou você eventualmente já tem um sangramento, ou tem uma doença intestinal instalada que precisa ser investigada. E esse número que eu falei junta todos isso, porque a gente sabe o quê? Se você já está com uma lesão instalada, se você já tem um problema no intestino, o risco também aumenta. Esse risco aumenta acima dos 65 anos, segundo uma outra revisão aí publicada no International Journal of Surgery. Acima dos 80 anos, o risco é 2,5 vezes maior do que na faixa de 65. E aí sim, são exames, basicamente aos 65 anos ainda são os exames de rastreamento estão embutidos na maioria. Acima de 80, nós já estamos falando de exames terapêuticos, ou seja, para tratar alguma coisa, e assim mesmo já se sabe que é feito numa situação de risco pela própria idade do paciente, né? Então, no Brasil, a gente não tem registros únicos, né? A gente tem uma série anotada pelo Hospital Albert Einstein, com quase 9 mil pacientes, que registrou 3 perfurações, ou seja, 0,03%. Um outro serviço, dessa vez em Salvador, na Bahia, 22 mil exames registrados, uma perfuração a cada 7.200 procedimentos. Ou seja, números muito, muito próximos, iguais ou melhores até na prática, do que a literatura internacional. A gente não tem um registro nacional de eventos adversos em endoscopia. Isso é uma lacuna que ainda precisa ser preenchida. E importante, Milton, é que isso não sirva para desanimar as pessoas de fazer o exame. Nada disso é argumento. Afinal de contas, vamos voltar a falar no assunto. O câncer do intestino, o câncer colorretal, é o terceiro câncer mais frequente no Brasil. 46 mil novos casos por ano, ou seja, descoberto cedo, nós estamos falando aí da colonoscopia com certeza, você tem uma chance de cura acima de 90%. Descobrir tarde, a conversa começa a ficar complicada, então, portanto, o risco de um caso a cada 2 mil exames não joga contra isso de maneira alguma, né? O uso correto desses dados é a gente pensar que a colonoscopia é fundamental, ela é importante para o diagnóstico. Fazer o preparo direito, isso é fundamental, porque o preparo ruim do exame gera um exame incompleto, aumenta a chance de precisar repetir, ou seja, você soma risco. Existe sempre a necessidade de uma boa anamnese, ou seja, Milton, a avaliação da história pregressa desse paciente. Ou seja, se aconteceram cirurgias anteriores, se existe alguma doença, como doença diverticular, por exemplo, e uso de alguma medicação, por exemplo, um anticoagulante. Então, é importante que o caso trágico em São Paulo seja investigado, seja apurado corretamente, mas lembrar para as pessoas que isso, de maneira alguma, tira o mérito, vamos dizer assim, do exame, como um exame importante de rastreamento de um tumor, que é o terceiro tumor mais importante no Brasil, e tem uma taxa de segurança extremamente alta, ou seja, é muito raro a complicação. É lógico que eventos trágicos, quando acontecem, chamam muita atenção, é lamentável, mas a gente sabe que todos os procedimentos têm algum risco embutido.
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando, pelas informações. Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia para você, Milton, Cássia, todos os ouvintes, e um bom final de semana para todo mundo.
Bom fim de semana, doutor.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O Hamas confirmou que aceitou o acordo que propõe o desarmamento da facção terrorista na faixa de Gaza. Duas fontes de alto escalão do grupo fundamentalista disseram à agência de notícias France Press que o Hamas está fazendo concessões pelo bem do povo palestino. De acordo com o anúncio feito pelo presidente Donald Trump na noite de ontem, o entendimento viabiliza a retirada gradual das tropas de Israel da região e abre caminho para a formação de um novo governo no território. Até o momento, o governo israelense não se manifestou sobre o acordo. 130 mil imóveis permanecem sem energia elétrica cerca de 40 horas depois do vendaval que atingiu o estado do Rio de Janeiro. Parte da capital e da Baixada Fluminense ainda calculam os prejuízos dois dias após a ventania, com o comércio fechado, comidas estragadas e falta d'água. Na quinta-feira, subiu para 13 o número de mortos em consequência da ventania. O corpo de um pescador foi encontrado pelos bombeiros em Tarituba, na Costa Verde, após o barco dele afundar. As outras duas mortes aconteceram em Santa Teresa, na região central da capital fluminense. Morreu aos 66 anos o ex-zagueiro Franco Baresi, ídolo do Milan e da seleção da Itália. A causa da morte não foi divulgada. Em agosto do ano passado, o ex-jogador foi submetido a uma cirurgia para retirada de um nódulo no pulmão. Ao longo da carreira, Baresi defendeu apenas o Milan. Ele conquistou 3 títulos da Liga dos Campeões e 6 do Campeonato Italiano. Pela seleção, esteve com a equipe campeã do mundo de 1982, mas não entrou em campo. Em 1994, Baresi integrou o time que perdeu a final da Copa para o Brasil. No horário de Brasília, 9h36.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Jornal da CBN.
No nono episódio da série 50 Debates para o Brasil, apresentado aqui no Jornal da CBN, discutiu hoje o fim da reeleição para cargos do Executivo, como Presidente da República, Governador e Prefeito. O professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Flávio de Leão Bastos, afirmou que a reeleição representa um desvio na tradição republicana brasileira. Ele ainda destacou que o modelo permite um acesso assimétrico da máquina pública na disputa eleitoral e tira o foco dos governantes nos últimos anos de mandato.
Agendas, influências políticas, tudo fica mais fácil para quem está ou já ocupando um cargo, tornando a competição desigual. Outro ponto importante a ser lembrado diz respeito ao fato de que chegamos no segundo ano de um mandato, já se está pensando na reeleição. Então, a tomada de decisões baseadas nas necessidades públicas da população cede espaço para a pressão eleitoreira.
Já o cientista político Cláudio Couto diz que o uso da máquina pública também acontece quando o governante tenta fazer um sucessor ou pensa em trocar de cargo. Além disso, ele ressaltou que a reeleição com um mandato curto de 4 anos pode ser analisada como uma avaliação da gestão.
E um governo que não é tão bom, é melhor você já poder rejeitá-lo logo no meio do período. Né? Se você tiver que aguentar por mais um tempo, é sempre pior. E um governo bom, ou pelo menos um governo razoável, pode ser reconduzido, e é por isso que os eleitores costumam reeleger também. A gente sabe que em cerca de 2/3 dos casos, a reeleição ocorre. Isso por quê? Porque muitas vezes o eleitorado prefere não substituir o certo pelo duvidoso.
A série 50 Debates para o Brasil será exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. As discussões completas estão disponíveis no site da CBN. 9 horas e 39 minutos. Hoje no noticiário esportivo internacional, a triste notícia da morte de um dos grandes nomes do futebol, Franco Baresi, estava com 66 anos. O anúncio foi confirmado pelo Milan. Ele que era zagueiro do Milan e zagueiro da seleção brasileira, um dos maiores defensores da história do futebol. Eu falei francesa? Brasileira, meu Deus do céu. Eu falei brasileira, mas era, claro, italiana, sem dúvida. Considerado um dos maiores defensores da história do futebol mundial, símbolo máximo do clube, do Milan. Vestiu a camisa do Milan ao longo de toda a sua história. Coisa rara hoje em dia no futebol, inclusive. Era mais comum no passado, sem dúvida. Hoje é raríssimo um jogador que passa toda a sua trajetória num só clube. E ele havia passado por uma cirurgia no pulmão no ano passado. E aí, infelizmente, agora morreu. Dedicou toda a sua carreira profissional ao Milan, disputando mais de 700 partidas, conquistando 6 títulos do campeonato italiano, 3 ligas do campeão, era o eterno capitão, zagueiro que teve sua histórica camisa número 6 aposentada pelo Milan em 1997. E pela seleção da Itália, ele disputou 81 partidas e participou de 3 Copas do Mundo. Foi campeão em 1992. Jogadores como Baresi fazem hoje muita falta ao futebol italiano, que vem se frustrando com uma série de maus resultados ao longo do tempo, ficando fora, inclusive, da Copa do Mundo. A lembrança do nome dele é extremamente importante, até para que se tenha uma noção da história do futebol italiano. 9 horas, 41 minutos.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Horas e 43 minutos, estamos de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Bem, mais um dia com previsão de muito calor aqui no DF, de acordo com a página aqui do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura máxima hoje aqui no Distrito Federal vai passar dos 30 graus, mais uma vez, e continuamos com o alerta laranja para baixa umidade relativa do ar aqui no DF. Com esse alerta laranja, a umidade pode ficar abaixo de 20% mais uma vez nesse dia de hoje. Ontem, inclusive, foi o dia mais seco do ano aqui no Distrito Federal e essa situação deve se repetir hoje também. E as equipes de saúde do governo do Distrito Federal, Defesa Civil, o próprio IMET estão reforçando as orientações para que o brasiliense redobre a atenção, né, os cuidados com hidratação, proteção ao sol, uso do filtro solar, evitar a exposição, né, ao sol e fazer atividades físicas nesse período agora da tarde, em que a temperatura aumenta bastante e a umidade cai. Então, é mais uma vez um dia para se cuidar. E aí, para os próximos dias, é a mesma coisa, né? A gente tem para o final de semana, para a semana que vem, essa mesma toada com muito calor e essa secura que vai se agravar cada vez mais, inclusive agosto. A gente tem um mês com características de ser um dos mais secos, né, da nossa temporada aqui do Distrito Federal, e neste ano não deve ser diferente, pelo menos é o que diz a previsão até aqui. Daqui a pouquinho a gente se encontra no CBN Brasília. Hoje tem muita coisa para a gente conversar no programa. No nosso tema do dia, a gente vai fazer um raio-x aqui das convenções partidárias. Muita movimentação no final de semana, com a confirmação de nomes que devem disputar o governo do Distrito Federal, algumas indefinições, principalmente na chapa, né, do que diz respeito ao cargo de vice, e as articulações de última hora que ainda estão acontecendo para tentar fechar essas composições para as eleições deste ano aqui no Distrito Federal. Então a gente vai falar sobre isso no nosso tema do dia. E deixo o convite também para os ouvintes acompanhar o nosso papo com João Carlos Amador. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Atos Bulcão. Se você gosta das obras de Atos Bulcão, tem alguma preferida, quer saber das curiosidades e da história, né, desse importante artista que trouxe muita arte, cores e criatividade para Brasília, então acompanhe daqui a pouquinho na nossa conversa.
CBN Brasília.
9h47.
Hora de expediente, com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Ah,
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Muito bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para todos.
Bom dia, Dan.
Bom dia para você, Zé Godoy.
Oi, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia, Zé.
Estamos sem o nosso Teco Medina, pelo menos por enquanto. Se ele aparecer por aí, se vocês tiverem notícia, a gente coloca ele no ar aqui hoje, que ele tem direito a voto. Afinal, hoje é dia de votar.
O Gongo da Semana.
Zé Godoy, fala aí.
Mandando aqui abraço para os nossos ouvintes votantes, para a Helena, para a Júlia, Celeste, Pedro Alencar, Silvano, Ademir, não, brincadeira, não está votando nenhum Ademir aqui, não. É, ó, tem voto para a história da FIFA, que está criando... Ela está querendo criar uma empresa paralela para vender os torneios, né? Então você teria uma Copa do Mundo com ações de empresas privadas gerenciando aí essa competição. Isso está criando uma bagunça, uma polêmica enorme com os países europeus, por enquanto, né? Tem história de Ceuta, mas...
É com o Trump essa história, né? Por isso que está todo mundo... É, e aí você começa a entender aquela bagunça da final também.
Pois é, verdade.
É uma vergonha, né? Realmente. Mas vamos ver o que, que vai dar. Tem a história de Ceuta, na Espanha, né? Mais um capítulo horroroso aí da questão das imigrações, né? Atuais. Tem a história do áudio falso do VAR também, né, Milton? Que todo mundo, ninguém está acreditando nisso. Não bastasse o VAR, agora tem o áudio falso do
Como
VAR.
Como ninguém está acreditando nisso? Os advogados do Inter acreditaram.
Acreditaram, todo mundo acreditou, o STJD acreditou, e realmente é o mundo das fake news aqui. Eu vou votar no Javier Milei no Brasil, né, que fez um papelão, né, acho que confunde, mais um daqueles políticos que confundem Estado com partido, né, vem pra cá, fez uma claque ali, uma bagunça, uma coisa ridícula e inexplicável, atacando o presidente brasileiro. Mas na hora dos acordos comerciais, isso tudo fica bom. Tudo fica bonzinho, né?
Pois é, tem isso. Olha, eu recebi um monte de votos também dos nossos ouvintes através do WhatsApp, tá? O Milei bombou. Milei bombou, apareceu como gongo, apareceu como destaque aqui nessa lista de votos dos gongos que nós tivemos nessa semana. Não foi só o Milei. Você sabe que para gongo o pessoal gosta, né? A turma, o Infantino apareceu aqui com destaque também. Enfim, tem voto para todo gosto. É que está muito, eu diria assim, espraiado o voto. Mas o Milei deu uma concentrada no número de votantes. Mas o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas votando aqui pelo WhatsApp. O WhatsApp hoje realmente foi bastante movimentado, isso é sempre um bom sinal. O seu voto, Stubach?
O Ademir não tá aí, não?
Ah, teve gente votando no Ademir, sim.
Ah, então tá bom.
É pior, o Ademir tá votando agora.
O Milei já tem o voto do Zé, então eu fico com o Infantino para as coisas ficarem equilibradas.
Tá, e você desequilibra tudo agora, Cássia Godoy.
Nem tanto. Vou votar no Javier Milei também, acho que ele tá merecendo nessa semana.
Vamos para o próximo voto?
O personagem da semana.
E aí, Zé Godoy?
No esporte tem o Sidney Cabral, atleta de Cabo Verde, foi eleito o gol mais bonito da Copa, realmente foi um golaço. Tem o gigantesco Franco Baresi, né? Líbero, defensor italiano, que morreu ontem, né? Morreu hoje, né? Foi anunciado hoje.
Foi anunciado hoje.
Pô, jogador realmente extraordinário, acho que foi o maior defensor que eu vi jogar, foi um negócio incrível. Eu vou votar, Milton Cassiano, Diego Rafael da Silva, o gari, que foi atropelado por um motorista bêbado em São Paulo. Uma dessas histórias terríveis que a gente tem no Brasil atual.
Tá bom, bons votos. Os ouvintes lá no WhatsApp, nos personagens, tiveram o Franco Baresi como destaque. Agora, eu só queria fazer um pedido quando a gente falar do Franco Baresi. Nós falarmos aqui não é problema. Então. Falar dele. Mas a televisão é um problema. Porque a televisão insiste em mostrar aquele pênalti que ele perdeu contra o Brasil.
Pois é.
Em 94. Foi o primeiro pênalti daquela cobrança que ficou famosa pelo erro do Baggio, né? Mas ele perdeu o primeiro. Tem um chutaço lá para cima. E era um momento assim, tão importante para a carreira dele, porque ele estava voltando para a seleção depois de uma lesão grave no joelho. E aí ficou, uhum. E ele levou isso pro resto da vida. Uhum. Né? Você sabe que esses italianos, quando perde o pênalti, faz daquilo o maior drama do mundo, né? Com toda a razão. Todo jogador deveria fazer isso, inclusive. Né? Ter vergonha na cara. Mas enfim. Mas o problema é o seguinte: é que como as outras imagens do Baresi, muitas são mais antigas ou são menos acessíveis, todo mundo na televisão mostra ele perdendo o pênalti, rapaz. Ele fez tanta coisa boa, como zagueiro, como líbero, chegou na frente, fez gol. Né? Mas enfim, é que, claro, tá na história, faz parte da história dele. É isso que nós estamos contando aqui, né? Mas, ó, teve como personagem que apareceu aqui também, me chamou a atenção, a Xuxa apareceu entre nós aí por causa de toda a polêmica que foi provocada em torno do show da Xuxa, da volta do show da Xuxa nesta turnê que ela está fazendo. O seu voto, Dan Stubak.
O Baresi, grande zagueiro, seria reserva no Corinthians do André Ramalho, mas grande zagueiro.